história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Cooperativas do Oeste se reunirão na quinta-feira em Palotina.
Então é importante que o Estado consiga também ter essa visão mais amplificada.
Mais votado para a Câmara Rondonense, Gordinho do Suco reafirma compromissos com a população.
Quero retribuir com muito, muito, muito trabalho ao povo de Marechal Cândido Rondon.
Márcio Halber afirma que campanha foi respeitosa, 100% limpa.
Nossa campanha foi uma campanha limpa, 100% limpa, respeitosa. Respeitamos todos os nossos adversários, candidatos a prefeito, candidatos a vereador.
Mercedenses se reúnem para aprender sobre os benefícios das plantas medicinais.
Onde estamos fazendo uma capacitação para a população sobre as plantas medicinais.
Eventos religiosos reforçam o movimento turístico no Paraná.
Itaipulândia, onde a novena em honra à Nossa Senhora Aparecida reúne aí perto de 90 a 120 mil pessoas.
Em Entre Rios do Oeste, prefeito eleito Jair Bocorne agradece votação expressiva.
Vai ser uma administração participativa ou vai ser uma administração onde o povo vai estar junto com nós?
PP mostra força nas eleições e elege 61 prefeitos e 51 vices no Paraná.
O Partido Progressista está saindo de uma eleição muito vitorioso. Conseguiu fazer um número bem significativo de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Veículo furtado no final de semana é abandonado no estacionamento da prefeitura.
Em Margarida, motocicleta é furtada em frente a estabelecimento comercial.
21 cidades do Paraná tiveram menos de 100 votos de diferença nas eleições.
Em Quatro Pontes, a diferença foi apenas de 3 votos.
BP From e Polícia Federal apreendem 360 quilos de maconha em Oliveira Castro. Cadáver carbonizado é encontrado em beira de estrada no interior de Terra Roxa.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Terça-feira com aumento da instabilidade no Paraná. A massa de ar presente no estado segue bastante aquecida, mas com maior disponibilidade de umidade gera-se um ambiente favorável à formação de áreas de chuva, especialmente a partir da tarde. Possibilidade de precipitação é maior entre oeste, sudoeste e centro-sul. Não se descarta a ocorrência de temporais localizados. No norte não deve chover e faz muito calor. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 29 graus. Umidade relativa do ar, 40%.
Um homem de 54 anos foi encontrado morto dentro de um veículo Chevrolet Onix na noite desta segunda-feira em Toledo. Carro estava estacionado no acostamento da rua Eugênio Comim, no Jardim Bressan. Populares relataram à polícia que o carro estava parado desde o meio-dia, o que gerou preocupação e levou ao acionamento da Polícia Militar e a Guarda Municipal. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgência foi acionada, mas no local os socorristas constataram o óbito do homem. Uma equipe da Polícia Civil também compareceu para iniciar os procedimentos cabíveis. A Polícia Científica realizou os levantamentos iniciais e preliminarmente aponta para uma morte natural. Veículo furtado no final de semana e abandonado no estacionamento da prefeitura. Reportagem Claudinei Domingues.
Veículo com registro de furto foi recuperado nesta segunda-feira à tarde pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon. Uma equipe foi acionada e se deslocou até o estacionamento aos fundos do prédio da prefeitura, onde foi abandonado um Ford Escort XR3 com alerta de furto ocorrido no final de semana. O veículo foi guinchado e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil para os procedimentos de devolução ao proprietário. Já por volta das 17 horas de ontem, policiais militares do destacamento de Pato Bragado também foram solicitados a comparecer no distrito rondonense de Margarida para atender uma ocorrência de furto de veículo. A situação ocorreu na Avenida Prata, onde o solicitante informou ter estacionado momentos antes uma motocicleta Honda NXR-150 Bros ES, com a chave na ignição, a qual acabou furtada. Por imagens de câmeras de monitoramento do estacionamento comercial, foi possível visualizar que, por volta das 16h40, um homem vestido casaco preto, calça jeans e boné preto foi até a motocicleta e saiu pilotando a mesma. Os policiais realizaram patrulhamento no distrito e nas proximidades, porém nenhum suspeito foi encontrado e nem a motocicleta recuperada. Em Quatro Pontes, uma ocorrência de furto de cabos de energia foi denunciada no destacamento da Polícia Militar nesta segunda-feira. O autor da denúncia informou que pela manhã foi até uma captação de água localizada na linha Lajeado e constatou que a tela da cerca de proteção havia sido cortada e a fiação elétrica furtada. De acordo com ele, foram levados cerca de 50 metros de fios de cobre, dentre outros objetos. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Nesta segunda-feira, uma equipe do Batalhão de Polícia de Fronteira em ação com a Polícia Federal fazia patrulhamento no distrito de Oliveira Castro, em Guaíra, quando foi avistado um veículo Astra saindo de uma estrada rural em alta velocidade. Foi iniciada a abordagem com sinais luminosos e sonoros da viatura, de modo que, não acatado, o condutor do veículo continuou acelerando, dando início ao acompanhamento tático por parte dos policiais. O carro foi localizado minutos depois, abandonado, no distrito de Oliveira Castro, e dentro dele haviam 18 fardos de maconha, que pesados totalizaram 360 quilos e 500 gramas. A droga e o automóvel foram apreendidos e encaminhados para a lavratura de boletim de ocorrência pertinente e demais procedimentos da Polícia Judiciária. Por outro lado, Polícia Militar de Terra Roxa foi mobilizada na manhã desta terça-feira para atender uma situação de achado de cadáver. Foi encontrado carbonizado na estrada R2 e as investigações policiais estão em andamento.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,78%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,52 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Cooperativas do Oeste se reunirão nesta quinta-feira em Palotina.
Então é importante que o Estado consiga também ter essa visão mais amplificada.
Mercedenses se reúnem para aprender sobre os benefícios das plantas medicinais.
Onde estamos fazendo uma capacitação para a população sobre as plantas medicinais.
Eventos religiosos reforçam o movimento turístico no Paraná.
Itaipulândia, onde a novena em honra à Nossa Senhora Aparecida reúne aí perto de 90 a 120 mil pessoas.
Destaque no segmento de turismo religioso, o Paraná deverá incrementar ainda mais as atividades do setor em outubro, mês em que se comemora o Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Reportagem Adriel Marcelo.
A previsão é de que mais de 130 mil pessoas participem de celebrações religiosas e muitas festividades dos municípios, não só no dia 12 de outubro, como ao longo de todo o mês. A festa de 12 de outubro está entre comemorações de todas as correntes religiosas que atraem fiéis e movimentam as diversas regiões do estado. Os eventos fazem parte do calendário turístico do estado. O Paraná é um dos principais polos religiosos do país, sendo o terceiro nicho mais procurado por viajantes, graças a seus mais de 300 atrativos, como templos, igrejas, santuários, monumentos de diferentes religiões. As festividades deste segmento também compõem grande parte dos roteiros de turistas que acabam se conectando com a história, cultura e gastronomia de diferentes destinos. Entre os eventos mais destacados do estado estão o de Itaipulândia e de Londrina. Itaipulândia deu início no último dia 3 de outubro à 19ª novena em honra à Nossa Senhora Aparecida, com celebrações que seguem até domingo. O coordenador do Grupo de Trabalho do Turismo Religioso Paranaense, Eliseu Rocha, reforça o trabalho desenvolvido pelo estado dentro desse recorte.
comemorando a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12 de outubro, isso a nível nacional, mas também aqui no Paraná. É um momento muito rico. O Grupo de Trabalho do Turismo Religioso para o Estado, para as cidades, essa data, pois no Paraná temos diversas localidades, paróquias e santuários dedicados a Nossa Senhora Aparecida. Um exemplo muito forte é de Itaipulândia, onde a novena em honra a Nossa Senhora Aparecida reúne aí perto de 90 a 120 mil pessoas, o qual esse ano o Governo do Estado, o Grupo de Trabalho e a Secretaria de Turismo têm colaborado de uma maneira mais efetiva, a partir da criação da Secretaria, dessa visão nova do Governo do Estado aí, que o turismo religioso tem propiciado e com que o Estado do Paraná seja inovador também nessa área.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Cooperativas do Oeste se reunirão na quinta-feira em Palotina. Regis Guerreiro.
O governo do Paraná deu início nesta segunda-feira em Curitiba a sua participação no ciclo de 4 encontros e núcleos do sistema Alcepar deste ano, que segue ao longo da semana por Capanema no sudoeste, Palotina aqui no oeste e Umuarama no noroeste do estado. A rodada 64 dos encontros e núcleos promovidos desde 1991 reúne a diretoria do sistema e tem a participação de cooperativas de 7 ramos: agropecuário, crédito, saúde, transporte, infraestrutura, trabalho, produção de bens e serviços e consumo. O encontro com as cooperativas da região Oeste em Palotina será na próxima quinta-feira. São debatidos temas de interesse e levantadas as demandas das cooperativas em prol do desenvolvimento sustentável. Com o tema Planejamento do Estado do Paraná e Parcerias com o Cooperativismo, o secretário do Planejamento, Guto Silva, apresentou no encontro de ontem números relacionados ao Estado, mostrando o Paraná entre as 3 colocações no ranking de competitividade dos Estados, os desafios de produtividade, os avanços em gestão e o ambiente próspero de negócios.
O que nós estamos fazendo é percorrendo o Estado agora juntamente com o CEPAR, para que a gente possa afinar a viola, literalmente, afinar os ouvidos, porque esse crescimento de 5, 6%, 20% ao ano que as cooperativas têm vivenciado nos últimos anos, isso demanda infraestrutura, demanda casa popular nas cidades, demanda novas rodovias, espaços ferroviários, ampliação do porto. Então é importante que o Estado consiga também ter essa visão mais amplificada de como as cooperativas estão direcionando seus investimentos, para que a gente consiga calibrar e ser mais assertivo nos investimentos que o Estado tem previsto. É importante dizer que a Alcepar está com um planejamento muito forte a longo prazo. E nós também, de uma forma inédita, estamos fazendo isso no Paraná, que é um olhar, um horizonte alongado. Lógico que sempre precisa calibrar as ações, mas isso permite que qualquer gestor, qualquer investidor, ou sobretudo o sistema cooperado, saiba exatamente para onde está caminhando o Paraná. Então, um momento de compartilhar informações, de receber, mas sobretudo, a gente poder avançarmos juntos.
Já o presidente da Alcepar, José Roberto Ricken, ressalta a importância dos encontros e da presença de representantes do governo do estado, ajudando a apresentar o panorama de prosperidade do Paraná e também alinhar os investimentos do estado ao sistema cooperativo.
Uma sintonia do governo com o setor produtivo é essencial para o setor produtivo e também para o governo. O cooperativismo é um setor que investe. Anualmente nós investimos cerca de 7 bilhões de reais em agroindústria, em armazenagem, em infraestrutura. A gente precisa entender o planejamento do governo para somar. Tem questões que você tem que saber se tem infraestrutura para você fazer um investimento.
Recentemente, o sistema Alcepar publicou o novo ciclo de planejamento estratégico da organização, o chamado PRC 300, que projeta para 2026 um faturamento anual de 300 bilhões de reais pelas cooperativas do Paraná, investimento anual de 7 bilhões e 800 milhões de reais e 154 mil novos empregos. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Mercedenses interessados em explorar os benefícios das plantas medicinais têm uma ótima oportunidade com o projeto Planta Ecole Saúde. A iniciativa oferece uma capacitação gratuita focada no uso destas plantas para a saúde. Na tarde desta terça-feira, 13 horas e 30 minutos, Câmara de Vereadores de Mercedes será local de mais um encontro do grupo, conforme comenta a secretária de Saúde, Adelete Becker.
Fazer um convite muito importante à população do município de Mercedes.
Mercedes para participar junto conosco das atividades do projeto Planta e Colha Saúde, que é um projeto da Itaipu Binacional junto com a empresa Sustentec e o município de Mercedes, onde estamos fazendo uma capacitação para a população sobre as plantas medicinais. Iniciamos as atividades no dia 3 de outubro e teremos sequência terça-feira, dia 8 do 10, 4 do 11 e 26 do 11. Então você que gosta do tema, quer procurar mais conhecimento, participe conosco deste curso. Será na Câmara Municipal de Vereadores a partir das 13h30. Esperamos vocês lá.
Mercado Agropecuário.
As cotações do mercado agropecuário não tiveram alterações. Soja saca R$ 128,00. Milho saca R$ 55,00. Trigo PH 78, R$ 79,00. Mandioca amido 25%, R$ 585,00 a tonelada.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, 21 cidades do Paraná tiveram menos de 100 votos de diferença nas eleições.
Em Quatro Pontes, a diferença foi apenas de 3 votos.
PP mostra forças nas eleições e elege 61 prefeitos e 51 vices no Paraná.
O Partido Progressista está saindo de uma eleição muito vitorioso. Conseguiu fazer um número bem significativo de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores.
Comissão externa da Câmara dos Deputados que acompanha as investigações do acidente com o avião da Voe Paz ouve nesta terça-feira investigadores e mães de vítimas do acidente. Em 9 de agosto, a aeronave da empresa que partiu de Cascavel, com destino a São Paulo, caiu em Vinhedo, próximo à capital paulista, matando 62 pessoas. O debate atende a pedido do deputado Bruno Ganem, de São Paulo, será realizado a partir das 15 horas no plenário 3. Bruno Ganem quer ouvir o diretor do Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, Carlos Eduardo Palhares Machado, sobre aspectos técnicos e forenses relacionados ao acidente. Além disso, o parlamentar espera a participação do chefe do Serviço de Segurança Aeroportuária da Polícia Federal, delegado Caio Bortoni Ramos Ribeiro, para esclarecimentos sobre como as políticas de segurança são implementadas nos aeroportos e se houve alguma falha ou lacuna nessas políticas que possam ter contribuído para o acidente. Por fim, foi convidada Maria de Fátima Albuquerque, mãe da vítima Ariane Estevam Risso, para falar sobre o impacto do acidente nas famílias das vítimas. As eleições municipais do último domingo acabaram colocando quase 70% dos municípios paranaenses nas mãos de três partidos: PSD, o PP e o PL. Reportagem Gladstone Pacheco.
O grande vencedor do pleito, inquestionavelmente, foi o Partido Social Democrático, PSD. A legenda, que tem o governador Ratinho Júnior como principal nome no estado, conseguiu eleger 162 prefeitos, ficando com 40,6% dos municípios paranaenses. Em 2020, havia conquistado 122 cidades, ou seja, conseguiu aumentar em 32,8% o seu domínio. O número de cidades com prefeitos do PSD, contudo, ainda pode aumentar até o final do mês. É que no dia 27 de outubro será disputado o segundo turno em três cidades do Paraná: Curitiba, Londrina e Ponta Grossa. Em duas delas, no caso Curitiba e Londrina, os candidatos do PSD, Eduardo Pimentel e Tiago Amaral, respectivamente, seguem na disputa pela chefia do Poder Executivo Municipal. Por sua vez, o PP elegeu 61 prefeitos e 51 vice-prefeitos neste último domingo, consolidando o partido como a segunda força política do estado. Quem destaca o grande desempenho do Progressistas nos municípios paranaenses é o deputado federal Dilson. Seu espera ficou.
O Partido Progressista está saindo de uma eleição muito vitorioso. Conseguiu fazer um número bem significativo de prefeitos, de vice-prefeitos e de vereadores, se consolidando assim como a segunda maior força política do estado do Paraná. De modo especial aqui na nossa região, Oeste do Paraná, conseguimos fazer grandes campanhas e grandes vitórias, como por exemplo Marechal Cândido Rondon, Pato Bragado, Entre Rios, e com vice-prefeitos Toledo, Nova Santa Rosa e entre outros municípios da nossa região. Mas no estado do Paraná, de modo geral, foi muito significativo. Isso dá uma demonstração do trabalho do grupo todo e, de modo especial, das pessoas bem escolhidas para disputar os cargos em cada cidade. Aqui no Oeste do Paraná, Nós tivemos muitas vitórias em parceria com outros partidos, onde o progressista não tinha o candidato prefeito, tinha o vice, ou em algumas cidades com chapa pura. Serranópolis de Iguaçu, chapa pura, em Terra Roxa, chapa pura, entre outras cidades. E também tivemos municípios mais próximos, a Cascavel, como Corbélia e outros, que também tiveram sucesso nessa eleição. Então, realmente, aquilo que falamos antes, que o partido está se consolidando como uma força política invejável. E de modo especial aqui no Oeste do Paraná, tendo participação efetiva em muitas prefeituras, com grande número de vereadores e grande número de vice-prefeitos.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Nas eleições municipais de 2024, 21 cidades do Paraná tiveram menos de 100 votos de diferença entre o primeiro e o segundo colocado. Em algumas delas, a disputa foi definida por menos de 5 votos de diferença. Reportagem Antônio dos Santos.
Em Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro, 2 votos definiram a votação para prefeito. Fabiano Zanata, do PDT, recebeu 1.229 votos, enquanto Edão, do PP, recebeu 1.227 votos. A situação foi semelhante em Quatro Pontes, onde César Seidel, o Canela, do Podemos, foi eleito com 1.746 votos, enquanto Max da Saúde, do PL, terminou com 1.743 votos, ou seja, apenas 3 votos foi a diferença. Já em Campo Magro, na região metropolitana de Curitiba, 5 votos definiram o candidato eleito. Bozinha, do PP, com 6.168 votos contra Osmar Leonardi, do PSD, com 6.163 votos. Outros municípios que tiveram poucas diferenças foram Santo Antônio do Caiuá, 12 votos, Maripá, 13 votos, Nova América da Colina, 32 votos, São Pedro do Paraná, 47 votos, Ibema, 49 votos, São Jorge do Ivaí, 59 votos, Guarapuava, 61 votos, Cafeara, 61 votos, Serranópolis do Iguaçu, 62 votos, Agudos do Sul, 64 votos, São Manuel do Paraná, 65 votos, Cruz Maltina, 66 votos, Itambé, 75 votos, Nova Santa Bárbara, 80 votos, Pranchita, 85 votos, Cambirá, 98 votos, Xambrê, 92 votos e Vera Cruz do Oeste com 82 votos. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
No próximo bloco, mais votado para a Câmara Rondonense, Gordinho do Suco reafirma compromisso com a população.
Quero retribuir com muito, muito, muito trabalho ao povo de Marechal Cândido Rondon.
Márcio Halber afirma que campanha foi respeitosa e 100% limpa.
Nossa campanha foi uma campanha limpa, 100% limpa, respeitosa. Respeitamos todos os nossos adversários, candidatos a prefeito, candidatos a vereador.
Em Entre Rios do Oeste, prefeito Jair Bocorni agradece votação expressiva.
Vai ser uma administração participativa, ou vai ser uma administração onde o povo vai estar junto com nós.
Eleições 2024. A Difusora levando até você todas as informações sobre a disputa eleitoral para os cargos de prefeito, vice e vereadores. Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora. Oferecimento. Imobiliária Herpes e Domus Telecom. Na hora de alugar, comprar ou vender um imóvel, conte com a Imobiliária Herpes, que tem equipe especializada em administração de aluguéis, avaliação de imóveis, realiza encaminhamento de inventário e é ponto de coleta e entrega do Mercado Livre. Ouça essas oportunidades. 20 alqueires de terra, venda em Bela Vista, Marechal Rondon, preço promocional. 17,9 alqueires de terra, venda em Novo Sarandi, Toledo, com acesso asfaltado. Acesse imobiliariaherpes.com.br.
Pai, já pensou em poder escolher os benefícios do seu plano de internet? Pois é, aqui na Domus Telecom, quem manda é você. E no nosso novo combo de 500 mega, você é que escolhe entre Deezer, Look Filmes, Antivírus, jogos, conteúdo infantil, notícias e muito mais. Além de tudo isso, você ainda tem acesso a canais de TV, recebe um livro digital e um audiolivro todo mês. Tudo isso por apenas R$ 99,90 mensais e a instalação 100% grátis. Tá esperando o quê? Vem pra Domus Telecom, é mais vantagens. Domus Telecom, benefícios que fazem a diferença.
No município de Entre Rios do Oeste, a oposição venceu o pleito eleitoral. O candidato a prefeito Jair Bocorni obteve 2.211 votos, 67,64% contra 984 votos, ou 30,10% do candidato Jones Hayden, e 74 votos, ou 2,26% do terceiro candidato da corrida majoritária, Maurílio. Prefeito eleito Jair Bocorni agradece a votação expressiva recebida no município.
É um momento de alegria para nós. O nosso povo reconheceu nas urnas mais uma vez o resultado de um trabalho digno de transparência, de um projeto que vai dar certo, que eu tenho certeza que vamos atender todos nesses próximos 4 anos.
Ô Jair, uma diferença de mais que 2-1, né? Pelas pesquisas, pelo trabalho, se esperava essa diferença tão expressiva em Entre Rios?
É, a gente já sabia pelas pesquisas que a gente fez que ia dar mais de 1.000 votos. Assim, comentando com meus companheiros, eu falava de 800 a 1.200 votos, mas deu 1.210 votos, com a graça de Deus, com o apoio dos companheiros, com toda a comunidade junto com nós. Nós não temos mais partido, nós temos o partido Entre Rios do Oeste para melhorar a nossa cidade, que está muito precisando de uma administração séria, competente, honesta e que faça acontecer em nosso município.
Bocorni, claro que tem um período de transição, já tem alguns secretários definidos, como é que vai conduzir a partir de janeiro de 2025?
Nós estamos conversando, fechamos na época com 3 partidos, PMDB, PP e PL, e a gente vai definindo entre os partidos e... Mas tá tudo tranquilo, vai ser uma administração participativa ou vai ser uma administração onde o povo vai estar junto com nós, comigo, com o Robinho e com toda a comunidade participando, e com isso nós vamos fazer o melhor governo que Entre Rios do Oeste já teve. Podem ter certeza, meu povo de Entre Rios do Oeste.
Prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, coordenador da campanha de Bax e Sauer, atribuiu o resultado da eleição ao cuidado que o grupo teve na eleição. Márcio afirma que foi uma campanha respeitosa e 100% limpa.
Nos últimos dias a gente percebeu um sentimento nas pessoas, depois que nós divulgamos a pesquisa, um sentimento diferente nas pessoas, né? Então eu imaginei que aquilo que as pesquisas mostravam, a diferença podia ser um pouco maior. Acabou acontecendo um pouco mais daquilo que eu imaginava. São vários os fatores que levam a isso, né? Então o importante é que o trabalho foi bem feito, foi um trabalho extremamente respeitoso. Nossa campanha foi uma campanha limpa, 100% limpa, respeitosa. Respeitamos todos os nossos adversários, candidatos a prefeito, os candidatos a vereador. Nós focamos nas propostas e no trabalho. Visitamos a maior quantidade de rondonenses possível para que eles pudessem ouvir os nossos candidatos, ouvir as nossas propostas, ouvir aquilo que a gente preparou para Marechal, aquilo que o governo preparou para os 8 anos, aquilo que eles vão ter de ideias próprias, que eles têm que ter o governo deles. Enfim, esse é o sentimento. Então a gente está feliz. Se fosse 1.000 votos a menos, se fosse 1.000 votos a mais, isso não faria diferença nesse momento. O importante é que nós fizemos um bom trabalho, fomos reconhecidos pelo população, a quem eu tenho que agradecer e aproveitar também essa oportunidade, agradecer a todos aqueles que fizeram parte da coordenação da campanha, né, que se dedicaram bastante, a todos aqueles que se voluntariaram, a todos os candidatos a vereador, a todos os cabos eleitorais, enfim, aos familiares, né, a todos aqueles que de uma forma ou de outra colaboraram para que nós tivéssemos o êxito nessa eleição. Obrigado a todos.
Eleito com 1.250 votos para mais um mandato na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon, Cleiton Rodrigo Freitag, o Gordinho do Suco, ostenta mais uma vez a condição de mais votado entre todos os demais candidatos. Garantindo que vai cumprir esse novo mandato como vereador, Gordinho do Suco afirma gratidão ao eleitorado rondonense pelos votos recebidos.
Atribuiu muito o trabalho de 4 anos, né? Sola de sapato, não ser um político de Copa do Mundo, 4 anos, visitar os bairros, distritos e interior durante o mandato. Eu quero aqui agradecer, muita gratidão ao povo de Marechal Cândido Rondon pela 4ª vez, né? E pela 2ª vez o vereador mais votado de Marechal Cândido Rondon. Devo isso muito a meus amigos, aos cabos eleitorais, também às pessoas que sempre confiaram em mim. Então, eu quero aqui em público agradecer ao povo de Marechal Cândido Rondon, dizer o que vocês podem esperar do Gordinho. É o Gordinho de sempre, correndo, trabalhando e um amigo de verdade. Então, tenho muita gratidão ao povo de Rondon. Quero retribuir com muito, muito, muito trabalho ao povo de Marechal Cândido Rondon.
Bom, é um novo governo que começa em janeiro, um novo modelo de gestão, uma nova pessoa. Qual é a tua expectativa?
A minha expectativa é muito boa, dá continuidade ao trabalho do prefeito Márcio Raub. Eu acredito muito no governo Bax e Sauer e também acho que algumas coisas temos que melhorar. Foi feito muito em Marechal Rondon, mas eu sei que tem que fazer muito mais, principalmente atender mais as pessoas humildes dos bairros, do interior, o homem do campo, estradas boas, na saúde temos que melhorar muita coisa, porque Marechal Rondon não pode depender de Toledo, Cascavel, tem que ter aqui algumas coisas, e isso que nós vamos levar na Câmara de Vereador, lutar para isso e principalmente lutar para quem precisa do governo, do executivo e do legislativo, representar lá quem realmente precisa mais desses dois órgãos importantes. Eu acredito muito em Marechal Rondon, eu acredito que nós temos um orçamento extraordinário e esse orçamento nós temos que retribuir ele com quem? Quem paga imposto, a quem precisa muito do Poder Executivo. E eu quero estar lá novamente lutando por essa população que tanto precisa. Nós andamos muito, nós sabemos das dificuldades, nós conhecemos quatro cantos do município, sou um vereador que conhece muito o município e sei as necessidades da população. E eu tenho brigado por muito, eu acho que nós temos que um governo muito humano e acima de tudo, retribuir a quem paga seus impostos ao município de Marechal Rondon.
Eleições 2024. Cobertura completa. Difusora.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.